aí, seus maconhistas, bem-vindo a mais um 2 Testando, o nosso famigerado podcast do 1-2, em todas as plataformas que eu não sei o nome e que o William sabe, né, mano? Mas como o podcast hoje não é do William, eu posso fazer o que eu quiser, porra! Agora, põe, aplausos? Thank you so much, mano. Olha, esse podcast aqui é oriundo do primeiro que rolou sobre escatologia, onde eu fiquei extremamente puto, que eu não era convidado, sendo que eu que levantei esse assunto pra quebrar o tabu desde o início. Então, a primeira vez alguém que tá aqui nessa mesa participou no primeiro episódio? Tá bom. Deixa eu apresentar as pessoas, pelo menos, que estão aqui comigo, né,
velho? Você perguntou, velho!
Ah, era pegadinho, otário! À minha esquerda aqui se encontra a Jéssica, acho que a segunda maior cagona do nosso canal.
Mais conhecida tá disputando como com a Fernanda. Jéssica Gol.
Jéssica Gol. Jéssica Gol. À minha frente está o menino Leonardo Rocha. Que se caga mais ou menos.
Eu me apresento agora ou eu tô pegadinha?
Não, agora é a hora mesmo.
Então, e aí, galera? Ô, eu acho que esse ano eu tô batendo meu recorde de se cagar, velho.
Tá bom, mano.
Isso não é algo que motiva aplausos também?
Depende.
Obrigado.
Parei duas bundas batendo palma. Ah, vulgo peido, né? Mas à minha direita aqui está o nosso convidado especial, que se ofereceu veemente para poder participar, porque ele tinha muita história para contar. Chico Gunha dos Impedidos, isso merece palma. Vai.
Ai, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Nossa Senhora. Muito obrigado. Nossa, gritos aí fervorosos. Muito obrigado de verdade pelo convite. E, poxa, vocês são amigos de longa data. É realmente um prazer estar aqui para contar a história de cocô. É realmente algo...
É, que você ama,
ímpar, né? Na minha carreira, algo que eu posso falar com propriedade. Brigadíssimo pelo convite. Vocês são pessoas maravilhosas. Tito Russo, obrigado pelo
muito
convite.
Obrigado.
A gente se encontrou no corredor da produtora e você me pergunta: tem história de cocô? Eu falei: tem.
É verdade.
Então vamos lá, galera.
Pra quem não sabe, eu, o Léo e o Chico trabalhamos juntos no Desimpedidos.
Há bastante tempo, infelizmente.
Há muitos anos. Mas quando eu perguntei, convidei ele pra fazer o nosso podcast, eu perguntei: eu faço, lógico. Eu falei: mano, você tem história de cocô? Ele: mano, muitas. Tipo, ao ponto de eu ficar preocupado.
Então, é que
falar, então vamos dividir duas partes o podcast.
Tem um dom do Chikungunya que é muito pouco explorado no Desimpedidos, velho. Que é o dom dele de contar histórias, mano.
É verdade.
Que é como ele entretém todo mundo lá na produtora, uhum, com as histórias dele. E aí a gente, vendo isso, veio tirar o melhor dele, que é contar histórias do melhor das histórias dele, que é se cagar.
Ai, já tô ansiosa.
Não, calma aí, eu acho que não é se cagar, é história.
Gente, tá pegando fogo ali, rapidão. Tá pegando fogo?
Não, é um inseto. Quando cai um inseto, é normal.
Ah, entendi, tá bom. Eu tava meio preocupado, caralho, até a lâmpada
morreu,
fuma aqui.
Mas...
Puta que eu pariu. É impressionante.
É normal, é normal. Vai, Tito, segue.
Eu vou colocar só um aviso aqui antes. Esse podcast não é para os fracos. Se você tem uma flora intestinal forte, porém é muito sensível a histórias fortes, ouve do mesmo jeito, velho. Fica com nojo. Quando você ficar com nojo, desliga.
Se você tem uma flora intestinal forte que não é para histórias fortes, ela não é uma flora intestinal fraca?
Quê?
Foi o que você falou, velho.
Não, velho, eu falei uma coisa e você tirou uma conclusão sobre.
Mas tipo, o problema de ter uma flora intestinal forte é que bosta dura é a pior pra você sair, né?
Mas, Chico, é o que a gente fala, ó. Ninguém nunca se cagou, a menos que você vire.
Isso ia ser a minha primeira pergunta, seu corno.
Como assim? Não trata o dono do podcast assim?
Eu ia falar, mano, porque isso é uma coisa que eu e você sempre fala. É. Eu e o Tito, a gente não conhece ninguém que algum dia se cagou de uma maneira regular, sabe aquele
cocô
grosso,
o torosco,
duro.
Não, eu tenho uma história de resgate, posso contar?
Peraí, quantos mais ou menos você pensou desde quando eu falei pra você participar do nosso podcast?
Cara, eu tô muito animado, acho que é uma das coisas que eu vou falar com mais propriedade.
Eu acho que só o
assim,
Chico vai falar, velho.
Eu acho que... Não, e essa história eu queria começar, não é uma história minha, mas é uma história de um amigo meu que ele sempre falou assim: cara, vou te contar isso, mas nunca conta pra ninguém. Então eu vou aproveitar.
Isso eu preciso colocar um insight. O Chico é a pior pessoa pra você ser confidente.
Isso é verdade.
Não, você ri porque você sabe.
É verdade.
Você sabe, eu não conto histórias pra você, porque você conta uma história pro Chico e fala: Chico, é só nós, mano. Não conta pra ninguém. É
no
nós.
Outro dia tem uma placa.
No outro dia ele começa assim, com uma piada que só você e ele entendem, porque só os dois sabem a história. Entendeu? Aí ele fala: é igual não sei o que, não sei o que lá. Aí você: ô, mano, na moral, fica quieto. Aí ele vai espalhando.
Semana seguinte tá todo mundo rindo.
Todo mundo rindo da piada, velho. Então o Chico não conta histórias pra ele. Mas continua com o seu... Do cocô, a primeira, né?
Não, é verdade, a primeira. E ela não é minha, mas é de um grande amigo meu, né? Que ele sempre pediu... Não conta isso nunca, mas enfim. Foi assim, esse meu amigo, ele tem uma irmã, né? E eles estavam na casa de... Na casa, eles têm uma casa no interior que eles vão quase todo final de semana. E, enfim, eles foram num restaurante, comeram bastante e voltaram pra casa. Chegando em casa... É, logo que abriu o portão, a irmã dele já falou assim, olha, preciso ir até o banheiro, porque meio que deu ruim aqui. Ele falou, beleza. Foi pro quarto, ficou no celular, e ele tava pegando no celular do nada, começou no WhatsApp dele, mensagem da irmã, mensagem da irmã, mensagem da irmã. Ele falou, gente, mas ela tá no banheiro, por que esse desespero?
Né? Aconteceu alguma coisa séria, né?
E ele tava lendo, aí tava assim, me ajuda, vem aqui, por favor. Sério mesmo, vem aqui, não sei o quê. Até que ele foi e abriu. Quando ele abriu, a irmã estava sentada no vaso, olhando pra ele com uma cara, assim, suplicando. Aí ele, o que aconteceu? Ela, não quer sair. Aí eu falei... aí ele falou assim, como assim? Ela tá muito dura.
Tá vendo, velho? Você vai, quer ficar gatoroso?
Aí ele começou a rir, ela começou a ficar brava e chorar. Ela, estou com bosta dura que não consegue sair. Nossa. E ele não conseguia ajudar. Aí foi um recrutamento, porque a mãe teve que ir até o banheiro, ficaram torcendo.
Como assim?
Até que no final, depois de baterem palma, eles fizeram uma oração e o cocô caiu, né?
Pra expulsar o demônio.
Pra expulsar o demônio. Aí cai aquele...
Método de cocô lixo,
né? E nem sempre é tão grande. Ele só tava grande, tava duro, né?
Sim, às vezes ele tem um lado meio pontiagudo. Que a dor já acha que não vai sair, porque a dor é mais intensa que o prazer do cocô.
Com certeza.
Mas quando sai não tem preço, né, velho? Mas eu acho que essa foi a primeira história que passou no nosso podcast. Onde é o contrário. Onde cocô não sai fácil.
Então, mas é de constipação. E se ela não conseguisse chegar na casa dela e fosse cagar, Tito? Ela ia cagar um toroço, mano, na calcinha.
Ah, não sei, você acha?
Hã? Olha, a menina não tava conseguindo ficar. Chico, você acha que.
Mas ela não ia ficar fazendo força. Tipo, ó, quando a gente se caga, é um acidente. A gente faz, tipo, ah, deixa eu ver se esse peido vale a pena.
É, eu tô falando dela durar mais 3 horas no rolê. Tipo, se ela ficasse no rolê, tá lindo.
Eu compactuo com isso porque quando eu era menor. Comigo, se eu não conseguia fazer, se minha mãe não tivesse no banheiro comigo. Era um bagulho muito grosso, forte. Eu lembro
a
disso.
A sua mãe ou o cocô?
As duas, mas tipo assim, o cocô tava incomodando mais naquele momento. Então, sim. Porra, velho, era muito duro, era sinistro. Tanto que rasgava, velho.
Entendi.
É morte, né? Não tem jeito.
Eu já não consigo. Eu
mas você comia muita não salada? Consigo.
Não, então, porra, minha mãe me fazia comer vários bagulhos saudáveis, tá ligado?
Não, alface é escroto comer alface, né? O cocô sai de saia, porque o alface, ele não digere. Aí sai um cocô no carnaval, é meio escroto, né?
Dá aquela coxada no cocô.
É igual o milho, mano.
Nossa, milho é interessante.
Milho não é interessante, mano. Milho é bizarro.
Tá, tipo... a gente precisa explicar um pouco o contexto pro Chico. Como é que a gente chegou dividindo um podcast
de maconha
com cocô? Porque, mano, regularmente eu percebi que eu falava de cocô todo podcast. Não só eu, como as pessoas.
Mas
um
é
dois.
Que eu acho que falar de maconha maconha faz a gente se abrir mais sobre as paradas, né?
Então, eu queria quebrar o tabu dos dois.
Nada mais do que se abrir do que falar de cocô.
E eu fico muito orgulhoso, mas já tá enchendo o saco da galera mandando mensagem no Instagram. Ah, mano, me caguei, não me senti tão mal porque eu tava pensando em você. Eu fiquei orgulhoso.
Nossa, que realmente é muito legal.
Mas não é?
É legal, mas
você tá inspirando as pessoas a se cagarem.
Sim, com certeza. Caguei na calça, mas tá tranquilo.
Qual foi a última vez que você se cagou, Chico? Na moral, tipo, você sabe, velho.
Que eu me caguei?
Quantas vezes você se cagou nesse ano já?
Cara, esse ano...
Estamos em janeiro.
A gente tá em janeiro. Não me caguei no começo desse ano, mas caguei em novembro do ano passado.
Conte-me.
Outubro.
Você lembra da história?
Lembro.
Pera aí, mas isso, ó.
Eu me caguei e me mijei.
É um combo, então.
Não é pra ficar... É isso que eu tô falando. A gente não vai trazer alguém aqui pra ficar de brincadeirinha. O cara é pacote completo, tá ligado?
Eu me caguei e me mijei. Foi, mano, constrangedor, assim. Foi... Nossa. É porque, assim, baixou a pressão. E quando baixa a pressão, você tem vontade de cagar depois que você volta.
É, eu nunca ouvi isso, mas vamos nessa.
Você nunca ouviu?
Isso não sei, eu uso outra desculpa.
É sabido.
Tá bom.
É o sabido entre quem se caga.
É sabido isso. Então eu tava... Cara, eu tava num bar e baixou a minha pressão. Eu fui pro banheiro. Eu fiquei segurando, assim, no banheiro. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Tudo rodando. Aí eu fiquei e tal, eu sentei numa cadeira de plástico, quando eu saí, suando frio, assim, eu falei, meu Deus, só quero voltar, ficar de boa, só quero voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, normalmente, me deu uma vontade ridícula de cagar.
Caralho.
E aí, mano, eu fui no banheiro, e aí foi ridículo e tal, e tal, e tal, e tal. Mas aí, tipo, voltando pra casa, eu fiz xixi na calça.
Mas você tava dormindo ou acordado? Porque eu fiz xixi uma vez que o Léo foi dormir lá em casa, bêbado, dormindo. Eu acho, tenho certeza.
Mas esse dia a gente ainda tá tentando descobrir, a gente ainda tá fazendo Sherlock Gomes desse dia.
É verdade, é verdade. Você tem certeza que você mijou? Você mijou na cama?
Não, me mijei de pé, porque eu tava com vontade de mijar. Nossa, e eu não tava achando.
Você tava inconsciente, consciente?
Não, eu tava consciente, mas não tava conseguindo aguentar. Eu tava zoado porque tinha baixado a pressão.
Sei.
Foi.
É que o Chico bêbado também vira um zumbi, né, mano?
Não, mas eu não tava. Pior que eu não tava. Sabe quando você baixa a pressão assim do nada? Eu tive isso.
Não sei, a gente aqui chama de vontade de cagar.
Não, pior que já aconteceu isso comigo, sim, num rolê uma vez. De baixar minha pressão, tá ligado?
Eu sei, mas eu não lembro do cocô.
É, não, eu não cheguei a me cagar, mas eu quase desmaiei. Talvez, se eu tivesse com vontade de cagar,
saía.
E eu ia meio que desmaiar e me cagar, tá ligado?
Entendi.
Eu tenho um brother que ele colou num rolê, ficou loucaço, deu essa brisa dele de baixar a pressão, ele tava muito, muito loucaço, tá, a ponto de passar mal. Aí baixou a pressão dele, ele se cagou, foi no banheiro, se limpou, se cagou de novo. Nossa. Aí ele foi pra casa do namorado dele, mano, pra se limpar e dormir, não sei o quê. Cagou na sala do namorado.
Caralho.
O bagulho foi solto, sinistro, foi sinistro.
A última vez que eu me caguei não faz muito pouco tempo. Quando a gente...
Conta. É muito bom, a gente tá falando uma naturalidade.
É, mano, mas aqui, velho, você não tá ligado.
Não, eu tô achando. Eu posso voltar sempre? Eu adorei.
Ah, por favor, seja regular.
Por favor.
É, a gente foi pro Rio de Janeiro semana passada?
Foi. Você se cagou lá?
Não, pior.
Quase.
A gente voltou na segunda, né? E aí eu tinha que gravar o podcast à noite lá da Libertinagem. E fui tranquila. Aí eu falei pro.
E lá vem.
Eu falei pro Miguel, eu tô num piriri aqui, velho.
Mas a gente tava ruim de estômago lá, lembra? Tá, todo mundo.
Tava, eu falei, mano, o bagulho tá meio sinistro.
Procurando um culpado.
Mas eu vou, tá ligado? Tá tudo bem. Aí, pá, eu fui de Uber, mano. Não foi nem skate. Fui de Uber, cheguei lá. Daí, tudo bem. Aí chegamos, aí no meio da gravação eu tive que sair. Aí eu falei, já volto rapidinho. Aí fui no banheiro, pá, falei, oh, tudo certo. Aí, eu não sei, eu tive a brilhante ideia de voltar a pé pra casa, pra passar num pico pra comer.
Boa, é a primeira coisa que você pensa.
Mano, pegou a primeira subida,
tô com caganeira, deixa eu experimentar essa comida nova nesse bar.
Eu segurei muito tempo, a hora que, tipo, acabou a subida, que era só uma reta. Puta, velho, eu senti que tava estranho, velho.
Você se cagou no dia depois do Rio de Janeiro?
Não, no mesmo dia, na segunda-feira que a gente voltou.
Chegou,
velho.
Cagou.
Aí foi, e tipo, foi atravessando assim, já quase pra minha rua. Falei, caralho, filho da puta, mano, nem pra esperar um pouquinho. E aí eu comecei a andar torta, assim, eu falei, nossa, vai geral achar que eu tô rebolando, tá ligado? E aí várias neuras na cabeça, eu falei, mano, tô cagada, o que que eu importo mais? Os caras achando que eu tô rebolando pra eles?
Mano, qual o sentimento, tipo, das nádegas?
Eu ficar roçando essa,
tá
bosta
ligado?
Na minha coxa.
Nossa, horrível. Mano,
não tava escorrendo, tipo, ficando
não,
ácido?
Não, acho que foi meio durinha.
Assim. Olha aí, ó.
Acho que foi a parte boa. E tipo,
não,
cabritinho.
Mas você não acha? Eu acho que é o menos pior você cagar duro,
velho. Velho, mas como é que você vai explicar o torosco na sua bunda?
Você se cagar em momento nenhum vai ser gratificante. Mas o que eu tô dizendo é que, pensa, você cagar mole ia ficar escorrendo na sua perna, mano.
É, não, se pá, é. Não.
Tá, beleza, agora vamos...
Eu me caguei esse ano.
Quantas vezes?
Uma. Ou
sabe
duas.
Quantas vezes eu me caguei? Três já.
Três?
E sabe qual foi o meu pior? Minha promessa de ano novo foi, tipo, Tito, você não vai se cagar tanto quanto ano passado. Porque ano passado exagerei na minha dieta e na loucura.
Sim.
Agora, sabe quão humilhante foi? Eu chegar em casa, 1 de janeiro, na volta do que você tava, na festa.
Tava, foi, você cagou no dia?
Lógico
que eu caguei também.
Você também se cagou.
Foi, exatamente. No dia, foi voltando da casa do Wagner.
Acordei,
fui jogar videogame. Aí foi, exatamente. Eu te contei essa história.
Mas eu caguei quando eu tava loucão ainda, porque eu fui tomar o banho. E aí, velho, juro.
Conta,
mas assim, velho, eu achei que eu tava, quer dizer, depois tudo foi muito óbvio. Porque nesse rolê começou, sei lá, 3 da tarde com churrasco. Sim. Então foi muita proteína. Não,
e
aqui
foram vários aditivos também, tá ligado? Hã? Isso, sim. Porra, acelera não,
vou,
pra caralho.
Vou chegar lá, velho. Foi um ano novo.
É que a gente foi consciente.
Exato.
Conta direito que a gente foi exagerou. Consciente. Não, mas de se alimentar e tudo mais.
Sim, mas isso foi meio osso, porque a gente se alimentou muito e deu mais força pro cocô que quer sair sem avisar. Ok. Entendeu? Então, tipo, eu realmente cheguei em casa, velho, loucaço. E, mano do céu, velho, foi o primeiro peso que eu dei em casa. Falei, beleza, feliz ano novo. Oh,
Jesus! Foram os fogos.
Jesus, já saiu aquela mancha. E aí, mano, já fiquei aware. Isso é louco. Já fiquei, tipo, passou metade da loucura que eu tava. Tipo, eu já fiquei metade sóbrio. Eu falei, demorou, mano. Só que aí, velho, aí eu já tô acostumado. Quando eu dou aquele e dá aquela freada, eu já vou dando aquele passinho de siri, tá ligado? Até o banheiro, ligo, espero a água quente esquentar um pouquinho. Jogo a cueca antes pra não ter que esconder e dá aquela... Muda a cabeça do chuveiro pra tirar o excesso, né, velho?
Sim.
Só que eu tava lá dentro, ainda tava com vontade. Eu falei, vai, não pode ser tão ruim, velho, tá ligado? Aí eu deixei escapar, falei, vai, vai. Plau! Toma! Meu velho, velho.
Você cagou no vidro do box, velho.
Sim.
É óbvio. Eu sei como a gente se... Eu me caguei no mesmo dia, eu sei como saiu.
O box não... Você acha que ia sair um cocô bruno?
No vidro do box?
Ah, também.
Com barro, assim?
Mano, imagina você encher a boca de Nescau e fazer...
Entendi.
Só que sem a parte do leite.
É um Todd, né, Nescau?
Nossa, mas é na moral, na hora eu coloquei assim a mão e quase chorei igual o Kiko. Assim, eu falei, mano, meu primeiro dia do ano, velho. Já comecei assim.
Ah, mas começou
e fiquei
bem.
Empurrando com o pé, tá ligado? Pra descer no ralo, nossa. Puta ralo fino. Ah, mano, eu precisava contar.
Não, mas isso eu faço,
Quando eu voltei desse mesmo rolê do Hagen, eu primeiro, né, cheguei em casa e falei, ah, vou dormir, né? Aí você deita na cama, se cobre... Olhinho, estraquei nada. Aí, beleza, dei uma cochilada lá de umas duas horinhas e tal. Acordei e fui jogar videogame. Sentei no computador assim, fui jogar. Aí comecei a sentir o estômago, né? Aí eu falei, ah, mano, de boa, vou dar só um peidinho. Acho que eu tava jogando um Dota, que não dava pra pausar. Aí eu falei, vou dar só um peidinho. Malandro, eu me caguei com 15 minutos de partida. E a partida acabou com 40. E eu não pude pausar, você tá entendendo esse drama?
Você ficou meia hora cagado, velho.
Fiquei meia hora cagado.
Você não tem vergonha disso?
Não, porque não foi, tipo, muito cagado. Eu dei aquele peido que eu fiz...
Mas, mano, você nunca sabe até olhar a cueca, brother.
Não, a hora que dava... Tipo, a primeira vez que eu morri...
Peraí, no jogo ou na vida?
No jogo.
Quando eu morri.
Primeira vez que eu morri assim.
Isso é um código.
Eu tirei a cueca, mas qual era a minha brisa? Eu falei, mano, já pensou se eu vou e cago na minha cadeira? Se eu tiro a coisa.
É igual quando acaba a brincadeira. Você se caga, mano, morreu.
Morreu. Aí eu, tipo, ia no banheiro, passava o papel assim e voltava correndo. Mas, tipo, não deu tempo de tomar banho.
Nossa, mano, mas
só
usa
quando
mods.
Acabou o jogo.
Seja profissional, usa mods.
Eu não tenho absorvente.
Você já usou mods?
Não.
Nem eu, mas eu acho que é uma boa ideia.
Sabe quando eu usei mods?
Você já usou mods?
Antes do Desimpedidos, que eu fazia propaganda, eu fui fazer uma propaganda para um banco lá no Rio de Janeiro, e aí não tinha... Eu sempre tive muita pizza, né? Não, é nojento. Aí eu fui fazer propaganda para esse banco, e aí eu cheguei lá, não tinha uma camisa que servia em mim. Até que a moça do
figurino... Como igual falou, hoje, né?
É, até hoje, né? Aí eu cheguei lá para a moça do figurino e falou assim, olha, a gente tá vendo aqui que nenhuma camisa tá servindo... Mas a gente encontra essa camisa aqui do último trabalho que a gente fez com o Léo Jaime.
Nossa, velho.
E acho que vai ficar legal. E acho que vai ficar legal em você. Eu usei a camisa do Léo Jaime, fazendo a propaganda e tal. Só que, mano, pouco que eu me mexia, já ia fazendo aquela pizza escrota. Aí a moça do figurino veio com um secador, secou e falou, ó, querido, vou ter que botar um mods aqui de baixo. Aí fiquei fazendo a propaganda de mods, assim, embaixo com a camisa do Léo Jaime. Foi muito legal.
Monstruque, velho. Mano, mods, velho. Você levou isso pra low budget na Supercopa e gravou com um papel higiênico, não foi?
Putz, eu acho que eu só dei umas secadas, mas aí, mano, não funcionou, tá ligado?
Eu lembro de um bagulho assim na Supercopa.
É porque não fica parado, né?
Não fica, mod, não fica. Mas aí eu fiz a propaganda inteira com o mods, mano.
Caralho, rolou.
Aterrorizante, mas rolou.
É o que importa.
É, eu não suo tanto. É. Se bem que tem uma coisa horrível quando você caga, né? Suar. Quando você caga, porque você escorrega na tampa, brother.
Não, quando você passa mal de tipo, vomitar e cagar, sabe? Que você baixa, baixa a pressão, você soa.
Sua.
Quando você sua, passa malzão assim, aí você tá tipo cagando e você, caralho, vou vomitar. Esse é o pior de tudo, velho. Que você tá naquela dúvida, você tá suando e a bunda
comigo.
Escorregando na privada.
Nossa, isso é horrível. Aconteceu comigo.
Esse ano isso não aconteceu comigo.
Não, ainda. Foi ano passado, mas eu, tipo, abri um pote de palmito na casa da minha avó, que não é um bom sinal já. Porque, mano, quando sua avó lembra de
que
cozinhar,
tem um pote, de palmito
é. No fundo de um armário que ela jamais alcança.
É verdade.
Tá ligado? Já não é um bom sinal, velho. Aí eu falei, ah, vou comer, tô com larica. Mano, foi tipo 10 minutos. Foi a reação química mais forte que eu já vi na minha vida.
Você não chegou a ver a data de validade?
Quando foi a Guerra Fria? Mas foi muito violento, velho. Tipo, foi metade...
produzido na Alemanha Ocidental.
Meu Deus, velho. Tipo, veio um bagulho que, tipo, eu acordei igual... Tá ligado quando você levanta, vira um L? Você tá, mano, deitado, você vira um L em segundos.
Sim, quando você... Esse é o despertador do cocô. O
melhor despertador.
Que é quando você tá dormindo, tranquilo, e você acorda pra cagar. Você...
Esse é o melhor despertador, porque não tem snore. Não,
não
tem, tipo,
soneca.
Método soneca. Fala, não, parça, você acordou, toma.
E você não fala assim, ai, que beleza, vou no banheiro fazer um cocôzinho. Nunca vai ser saudável.
Ninguém nunca acordou pra fazer um cocô da hora. Fala, nossa, cocô? Que gostoso, tô aliviado.
Não, velho, vai ser trágico.
Vou fazer o melhor da vida.
Não, é trágico.
Aconteceu essa semana, velho, voltando do meu aniversário essa semana. Puta que pariu.
Nossa,
aconteceu essa semana.
Ah, me caguei voltando lá também. Eu tô com. Ó, não vou mentir, tô com duas. Por que eu fico falando essas coisas, velho?
Porque é um podcast de cocô, velho. Tem que falar.
Tá bom, eu tô com duas cuecas cagadas na minha mala.
Que? Na sua mala?
Eu vou lavar, velho.
Como assim, velho?
Eu vou lavar.
De quando? De rolê?
Ah, de rolês.
Que absurdo.
Velho, não olha pra mim assim desse jeito, não. É só uma freadinha, né?
Mano, você não tomou banho, tio?
Lógico que eu tomei banho.
Então por que você não lavou no banho, mano?
Lavei, mano, saiu, velho. É forte?
É uma das melhores.
Foi que é uma obra de arte.
Ô, William, você não viu isso, William?
Saca.
Ô, Willi, para. Nunca mais deixa ele te zoar, velho. Nunca mais deixa ele te zoar de qualquer coisa.
Cara, guarda cueca com cocô.
Eu não tô guardando, eu tô esperando pra lavar.
É uma obra de arte.
Tem que juntar três, né?
Papo de música. Três é strike. Tô com dois strikes aqui. Daqui a pouco volta o meu anal. No canal.
Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, o Thiago.
Oi.
Uma delas é que aconteceu na minha presença virtual?
Não, jamais. Eu jamais diria. Ah, é verdade,
uma
mano.
Uma delas é essa?
Ai, caralho, velho. Por que que você fala isso? É verdade. Uma delas. Eu mandei mensagem pro William falando, William, me caguei.
E tipo, a gente tava trocando ideia, tá ligado?
Nada
falando da vida, assim. Dele, velho, me caguei. Eu, como assim, cara? Não, me caguei. E ele mandou uma foto com essa cagada. Enquanto conversava comigo.
Isso foi o quê? Três semanas.
Eu tô pensando. Porque foi no dia do aniversário dele, tá ligado?
Nossa, Tito,
velho. Eu esqueci disso, velho. Ai, mano, só foda que eu tenho.
Que barbaridade.
Eu tinha esquecido, velho. E sabe o que é
velho,
foda?
Eu usando suas sedas que tá na sua bolsa. Ah, nojo, mano.
Eu senti um gol diferente.
Nossa, é verdade. Isso, mano, você não viu no último rolê que a gente fez? Eu fui também a mesma coisa. Fui contar histórias às pessoas. Eu sei. Eu falei, não, mano, mas eu mandei foto. Fala, mandou. Foi pra mim, tá ligado? Eu falei, não acredito. Aí eu sei lá, mano, virou um fetiche aí pra ficar mandando foto de cocô pros outros.
Que absurdo. Peraí, Titão, rapidão, antes de chamar a próxima história, só vamos ver o que tem da loja do 1-2 aqui. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Fala aí, William, então, o que que tá tendo de promoção na nossa loja do 1-2?
Tá tendo promoção da calça de cintura alta, aquela preta com a tarja branca do 1-2 na lateral, toda gostosinha, pá. E ela tá saindo de R$89,90 por R$69,90 até quando, sei lá, mano. Então cola lá na loja 1-2.com.br antes que acaba. E além disso, tem os bang tudo pra você ficar paloso, tem as peitas, bombeta, um monte de acessório maconístico pra não faltar na sua session. E volta aí com os meia-tudo.
A gente recebeu um cocô que eu fiquei abismado, mano.
Nossa,
o cocô do cachorro, você viu esse?
É, foi pra competir o meu
Chico,
coração.
Eu acho que você não tá inteirado dessa história, mas o Chico, o Tito, fez um cocô.
Tá, ele
de coração.
O cocoração.
Cocoração.
E aí ele postou isso aí no. Não, não o seu. O do cachorro.
Cachorro.
Esse é o do cachorro que você tá mostrando? Aí o Tito postou isso no Stories, postou isso em vários lugares e a galera curtiu pra porra. E um seguidor mandou do cachorro dele, velho, que foi o perfeito. Olha muito esse cocô coração, velho. Ah,
que bonitinho.
Mano, ah, mas o meu tá melhor,
velho. Tito, nem fodendo.
Não, esse aqui, isso realmente.
Isso aqui,
Tito.
Isso aqui podia estar
no... Brother, ele pode ter segurado o cachorro.
É mais... Não, do mesmo igual... jeito que você também.
Esse é mais
não,
legal.
Ah, não, eu não tenho essa habilidade.
Para de desmerecer os outros.
Esse coração dele tem movimento.
Olha, então, olha isso.
Olha o detalhe embaixo.
Tem o embaixo, que parece que o coração tá pulando. Ele tem movimento, tá pulsando.
Isso é absurdo,
o seu é um coração morto.
Você tem que se orgulhar. Calma. Você não tem que ficar ofendido.
Eu não tô ofendido por um cocô de um cachorro que não é tão bom quanto o meu.
Você tem que se sentir orgulhoso que você serviu de inspiração pra esse cachorro que fez essa obra de arte,
mano. Tem cachorro que vê que você cagou o coração e fez igual.
Exato, mano. Você não tem que ficar com esse, engolindo esse orgulho de, ah, meu cocô é melhor, não.
Posso falar? A questão é que meu coração saiu de uma vez só. Isso aí claramente foi tipo método de extrusão, igual quando você tá decorando
o
bolo.
Agora você vai julgar o jeito que os outros cagam.
Mano, pode ter sido o dono que segurou as perninhas e fez com o cachorro. Igual decorando o bolo, velho.
É igual o Ghost, né?
É, exatamente.
Vai saindo a bosta do cachorro.
É. Nenhum
isso
dono
parece com... cocô manipulado.
É, nenhum cachorro consegue cagar assim. Tenta pegar um cachorro enquanto ele caga e segurar as duas perninhas dele e fazer ele cagar.
Bora tentar, isso. Mano. Sei
tem.
Lá.
Você não. Tem um cu que ama, velho.
Exato.
Já parou pra pensar nisso?
Eu tô lembrando daquela... Eu não lembro se eu falei já no podcast da minha história de cocô.
Por
acho
favor.
Que eu falei
conta,
só...
Mas conta, mas você contou só uma partezinha.
Cara, conta. Nossa. Acho que é essa... Incrível. Depois dessa ocorrência, pensei que nunca mais transaria na minha vida. Mas é porque foi muito intenso, né? Cheguei, eu morava lá em Santos, dividi AP com uma galera... E a dona do apartamento morava lá num dos quartos, né? E aí, um belo dia, ela chegou e falou, ó, vai colar uns amigos meus, família, tal, não sei o quê, final de ano, né? Eles chegam hoje. Eu, já fiquei meio pistola, tal. Pô, 30 graus, né? Muita gente dentro de casa. Até que eu cheguei do trampo, tava todo mundo lá no quarto, ar-condicionado, de boazinha. Lá, cola aí, né? E aí, tinha um irmão dela lá, sei lá, primo, que era gato. E ele tava assistindo Sherlock Holmes, que era o que eu tava assistindo na época também. Ele, cola aí, né? Tô tomando um vinho, pá. Colei, tomei duas taças de vinho. A gente começou o braço ali, o braço aqui e tal. Aí eu, tô me sentindo muito bem, né? Falei, vou sair daqui, vou pro meu quarto. Só que isso não foi o convite, né?
E aí, ele achou que era um convite pra chegar. Não.
Quando eu cheguei no meu quarto, que eu senti que eu tava mal, ele já chegou me beijando. E eu, tipo, eu tô aqui, né? Não sei o que tá acontecendo. Porque eu não tava me entendendo direito. Eu não bebia vinho na época. Então já tava uma parada muito louca na minha cabeça. E a gente lá vai e tal, deitamos na cama, rola pra um lado, rola pro outro. Isso com roupa, né? Rola, rola, rola. Aí daqui a pouco eu falei, realmente eu preciso sair daqui. Saí de lá correndo, fui pro banheiro da área de serviço. E aí, cara, a porta era aquela porta antiga de madeira que dá pra você ver, sabe?
Por
como
cima.
Que explica isso?
Por cima.
Tem aquelas portas de madeira, eu ia falar que era sanfonada.
Não, é tipo não isso, sanfonada. Só que de madeira, assim, é bem antigo.
Tem um
antigo.
Vão em cima.
Isso. Daí eu lá, a hora que eu cheguei no banheiro, cara, comecei a cagar desenfreadamente, mano. E vomitando e tudo mirando no mesmo buraco, velho.
Vomitando e se cagando.
Dos dois. E eu, tipo, fazendo o maior barulho da porra. E, tipo, daqui a pouco só escuto a voz dele bem grudada, assim. Você tá bem? Aí eu comecei a xingar o mano. Eu falei, qual é, cara? Tá louco, velho?
Tô
tipo,
pronta.
Sai daqui, mano.
Tô pronta.
Falei, pelo calma amor aí, de Deus, tô passando aí, mal, tô que não sei o quê.
Tô me lavando.
Mano, não tava aguentando mais, velho. Tipo, não, fiquei lá mocota, desnutrida, fiquei jogada assim, só com a cabeça no vaso sanitário, abraçando a situação. Porque eu sabia que da parte de baixo não tinha mais nada, mas na parte de cima talvez ainda tivesse. Então eu fiquei ali uma cota, né? Adormeci. Daí a pouco
adormeci?
Saí.
Como você. Como você usa isso como, tipo, final de frase? Então, adormeci.
Dormi muito bem, abraçada ao sanitário.
Mano, eu fiquei desidratada, cara.
Não dá pra
aquilo
usar
custou
essa palavra
muito,
depois.
Velho. Custou muito, custou, juro. Só sei que a hora que eu simplesmente acordei, fui pro meu quarto, olhei minha cama. Tava tudo cagado,
nossa,
velho.
Nossa, Jess, cocô.
Em algum momento, velho.
Escapou?
Em algum momento, a gente tava se abraçando e eu tava cagando desenfreadamente.
Você cagou nele.
Provavelmente, cara.
Será que ele se limpou antes de perguntar pra você se
mano,
tava tudo bem?
Mano, eu não sei. Eu sei que eles continuaram lá mais um final de semana e eu não saí do quarto, velho. Só que eu não tinha ninguém em casa. Eu buscava comida, tomava banho, e voltava.
Muito bom.
Porque, você velho, é humilhante. Assim, sinistro, velho. Depois daquele dia eu falei, realmente.
Cagou no cara, que legal.
Velho. Nossa, isso caralho, comigo velho. Nunca aconteceu de me cagar numa situação dessa, ainda bem.
Também não.
Mano, eu posso contar
uma? Eu acho que você deve, eu acho que você tem mais umas 10.
Que é assim, aconteceu em Fortaleza, né? Eu, meu pai e minha irmã. É, e assim, eu sou gordo e eu já tive milhões de tentativas de emagrecer, né?
Quantos anos você tinha? Você tem que colocar
eu devia, cenário. Eu devia ter uns 17.
Beleza.
Uns 17, 16. E aí eu, né, tentei fazer todos os regimes possíveis. Aí me passaram pra fazer um, utilizando um medicamento muito conhecido aí do grande público, chamado Xenical.
Nossa, falar? Eu lembro, velho. Meu tio se cagava demais com isso.
Então, o que que acontece quando você toma o Xenical? Você, tipo, você come, né? Você tem a tua dieta, aí você vai lá e come. Quando você come, depois você, você toma um remédio, né? Sempre que você vai fazer refeição, você toma um remédio. O que que acontece? O Xenical, ele tira de toda a comida, quando entra na tua barriga, ele tira toda a gordura da comida. Então, tipo, independente do horário que aconteça, a tua bunda fica, tipo, cheia de óleo, assim.
Caralho.
De gordura.
Ela concentra aquela gordura na sua bunda.
Concentra, teu cu parece, mano, uma pastelaria.
Você caga igual o pato, você não faz força. Ele desce um escorregador de bunda, de cocô.
Desce um negócio daquele, você não pode peidar.
Caralho, mano, você não que pode... merda, mano, velho.
Literalmente. Uma merda. E aí o que aconteceu? Eu fui pra Fortaleza e tava fazendo um regime, né? Ótima ideia. Fui pra Fortaleza e tal, aí a gente foi fazer um passeio de bug, né? Aqueles passeios que sobe falésia, desce falésia, para, anda, vai ver areia de cor diferente. Aqueles passeios turísticos, nada a ver, né? E aí a gente tava dividindo o bug, eu, meu pai e minha irmã, junto com outra família. E tranquilo, e o bugueiro, que também era guia.
Ótimo. E ele pergunta, quer com emoção ou sem emoção, né?
E aí todo mundo, quero com emoção.
E o Chico chorando lá no fundo, não!
Não, e lá no Nordeste, né, pô, nos hotéis, o café da manhã é animal.
Lógico. E tem pouca gordura.
Sim, porque aqui em São Paulo eu tava fazendo o regime certinho, e aí não tinha tanto problema. Só que pra lá eu falei assim, não, vou comer igual um...
Tô de férias.
Vou comer igual um porco, mas vou tomar o remedinho também, né? Tirar as gorduras. Vou comer, mas vai tirar as gorduras. É, uma puta raciocínio. Aí vamos fazer o passeio de bug, tinha tomado um cafezão, né? E aí sobe duna, desce duna, falésia e o caralho. Aí o bugueiro parou. Quando ele parou, ele falou assim, bom, vamos andando pra ver a areia colorida aqui. Falei, ah, beleza. Aí comecei a andar, eu de sunga, né? De sunga e chinelo, andando com meu pai, a família. Eu falei assim, pai, eu tô passando mal. Aí ele, não, como assim? Eu falei, não, pai, eu preciso fazer cocô sério, você não tá entendendo. Ele, cala a boca, Henrique. Meu nome é Henrique, né? Pra quem é Chico, mas... Meu nome é, cala a boca, Henrique, eu vou fazer cocô. Eu falei, não, pai, tô falando sério, aí... Saiu andando na frente, eu virei pra minha irmã, Júlia, eu preciso cagar, sério. E a gente tá chegando, pô, na areia aqui.
Não quero cagar na areia colorida, né, velho?
Aí, ai, Henrique, vai ser idiota, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí, mano, andamos mais um pouquinho. Chegou um momento que não deu mais. Aí a gente tava em cima da falésia, tinha o mar aberto lá embaixo.
Não vai falar o que eu tô
pensando. E, mano, uma puta duna de areia. Ai. Aí eu falei assim, Júlia, segura meu chinelo que fudeu. Eu comecei a sair correndo, descendo a duna, mano, mas num pau. Ninguém entendendo nada.
Lendo,
mano,
ninguém
entendeu nada. Só que eu tropecei no meu próprio pé descendo a duna. Então eu tropecei e dei uma cambalhota, na força da cambalhota, eu...
Não, mentira. Tatu bola do inferno, não. Tá ligado?
É
um rolando, se cagando.
De, tipo, virar uma bola de neve, uma bola,
mano,
de cocô.
Tá louco.
Deixando aquele rastro.
Não, mentira, velho.
Juro, cara, juro.
Você teve cocô empanado, então.
É, mano, eu caguei assim, mas eu, pá, e a família assim, a outra eu vi falando, que é isso? Tava meu pai morrendo de vergonha. Uma coisa escrota, né? Completamente constrangedor. Aí eu levantei, tipo, tirei a sunga do meio do rego e desci até o mar pra lavar a bunda. Aí voltei e tal. Puta, clima constrangedor. O guia não tinha mais assunto. Sabe?
Lógico, vai falar o que aí, garoto? Hein? Que lambança que você fez, hein?
O guia não tinha mais assunto. Foi, mano, constrangedor. Aí teve... Mano, posso emendar outra já?
Não, calma. Tá. Eu quero... Não, calma. Claro. Tem muita coisa pra você terminar de explicar. Exato. Aí, meu amigo.
Então,
primeiro, você se cagou rolando numa duna de areia.
Sim.
No final dessa duna tinha um mar.
Tinha um mar.
Você já se lavou ali, ficou tudo certo.
Lavei, aí tirei a sunga.
Terminou de se cagar.
Passei o mãozão lá dentro, limpei tudo. E
ninguém viu seu rastro, né?
Não.
Na mas, duna mano, toda.
E como que foi a volta? De subir. Porque você desceu a duna rolando, se cagando. E depois, tipo, terminei de cagar, voou todo esse sacrifício pra subir a duna, a galera me esperando lá em cima. Eu acabei de me cagar.
Não é, suando frio. Você
encontrar os seus cocô pelo caminho.
É, tá ligado?
É porque não é cocô, é meio que uma diarreia zona.
Nunca é bonitinho.
É ridículo. Mano, você tem óleo na bunda. Não tem forma. É tipo, é só uma... É uma lavagem.
É um borrão.
É uma lavagem. Então, tipo, é uns pingos.
Agora, ó, uma coisa que você exaltou na sua... História que eu vejo em todas, que é que você primeiro falou pro seu pai que você tava começando a se sentir mal, ele ignorou o fato. Mas quando você falou pra sua irmã, e quando já tinha dado a merda, mano, isso é um bagulho que eu percebo quando a pessoa que se caga. Ninguém brinca com isso. Quando você fala, você tá, pode estar em qualquer clima. Você olha e fala, me caguei. Mudou o clima, vai falar, é sério, irmão.
Ninguém brinca com isso.
Não, exato. Ele fala, oh, me caguei, zoeira. Não. Mano, na expressão dá pra você ver que você se cagou.
Na época da faculdade, né? Tipo, de jogos universitários, eu fui pro Juca, né? Eu fiz publicidade na Casper Libero e fui pro Juca. Chegou no Juca, né? Todo mundo dorme em barraca, tal, não sei o quê. Tem a festa no próprio alojamento, que fica tocando música o dia inteiro. Aí, mano, você chega no primeiro dia, tal, bebe, aí come nas carrocinhas que tem lá mesmo, aí beleza. Cara, eu acho que no segundo dia eu comi um negócio que me fez muito mal. Eu também já tava bebendo cerveja direto e tal. E aí, a minha flora intestinal não tava muito legal.
Sim.
Só que assim, eu não conseguia segurar, cara. E, tipo, foi um absurdo, porque também você não dá pra você falar assim, ah, beleza. É, porque não tem o que fazer lá.
Você ali é cada um por si.
Não tem onde você descansar, porque você tá dentro de uma barraca, que é um calor do caralho. E se você quiser ir no banheiro, o banheiro é uma merda, porque tem um monte
de químico.
É, um monte de gente, banheiro químico, tudo zoado. Não dá pra você ficar confortável. O que que eu fiz? Parecia que, mano, eu tava na prisão. Porque tem os funcionários que ficam no alojamento. Eu trocava cigarro com os funcionários pra poder usar o banheiro deles.
Nossa, velho.
Olha esse cheiro, velho.
Eu dava cigarro pro segurança do alojamento.
Aí, essa skill é muito
pra eu poder.
Isso aí é muito streetwise, isso aí é sabedoria, velho.
Isso que é um cagador de caos profissional.
Tá maluco.
Eu quero ter um maço extra, juro, pra trocar pro cocô.
Eu vou passava levar um pra ele, eu dava um cigarro, ele não pode entrar.
Que absurdo. Nossa, velho.
Isso aí é o cara que, mano, já ele sabe que ele vai... Já passou tanto perrengue de cocô que ele sabe que ele vai passar um perrengue, ele já se prepara, tá ligado?
Nossa, mano, isso aí é uma ótima ideia. Eu não fumo cigarro, mas eu vou começar a fumar uma boa.
Melhor ainda, moeda de troca. Porque você sabe que você não vai ser seu produto. Vai ser próprio pra você trocar por cocô.
Caralho,
é sério. Ó, eu não sei você, minha pior história de cocô. Eu já me caguei, tipo, como eu falei, caguei esse ano, caguei todos, mas eu lembro que a que eu fiquei mais em choque foi a quando eu quase me caguei na escola, tá ligado? Porque, mano, não sei explicar, mas a escola é uma época que você tá querendo se provar pra todo mundo, você é cheio de insegurança. Não,
e se você cagar na frente dos outros, você é conhecido até o final do ensino fundamental. Exato. Como o menino que se cagou.
Exato.
Ninguém lembra? Ah, lembra do Léo? Não. E aquele menino que se cagou? Tá.
Exato. E aí eu ia andando pra minha escola, eu estudava na Fundação Bradesco, morava tipo 20 minutos andando e ia andando pra minha escola. E aí, dentro da Cidade de Deus, eu tinha que subir uma puta ruazona, assim, até chegar na escola. E, mano, eu lembro que um dia, eu subindo aquela ruazona, eu quase me caguei muito foda. De, tipo, dando um passo, vem aquele... Que quando você acorda, você fala, meu Deus! E eu, mano, eu juro, travei no meio do passo. E eu fiquei, mano, eu não posso me mexer. Eu fiquei tipo
famoso juro, travado de bosta.
Travado assim uns 2 minutos, travado de não posso
dois
mexer.
Minutos, tipo, é constrangedor.
É constrangedor, e foi isso, eu fiquei 2 minutos parado. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui, recolhi a perna que eu tinha dado passo e fiquei parado. E eu, mano, eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou me cagar aqui, tira essa cueca e joga aqui nesse mato. Mano, pensa nisso,
criando, véio, alternativas.
É, você no meio de uma subida, indo pra escola, velho. No primeiro ano, mano. No primeiro ano. Você tem o segundo e o terceiro ainda pra ser zoado, tá ligado? Com toda aquela turma. E eu fiquei, tipo, uns 20 minutos assim.
Léo, sem... é muito 20 minutos.
Não, 2 minutos travado. Mas 20 minutos parado naquela subida pensando o que, que eu ia fazer, velho.
Eu acho
até que você... falar, beleza, eu consigo andar até a escola. E fui andando, pensando, bem tranquilo, velho. Sem movimentos bruscos, tá ligado? Foi, mano, eu... Nossa, velho, foi muito terrível.
Mas aí eu já ia te zoar pelo menino que ficou 20 minutos parado na ladeira esperando se ele ia cagar ou não.
Tá, mas...
Tipo, ninguém... o cocô já passou, não é tão importante.
Não, mas ninguém parado... ficou lá. Nossa, tem um garoto ali parado, 20 minutos. É, e eu não fiquei parado assim, tipo, com o olho estraquinado. Fiquei, tipo, mexendo no celular, aí eu olhava pro lado.
É, você podia dar um passinho de cada vez, né, velho?
Não, foi. Tipo, eu disfarcei bem. Ninguém ganhou isso. Isso aqui se tornou público aqui no 2.
Que ótimo, hein, gente? É sempre bom ouvir boas histórias de cocô nesse canal. Chico.
Quer mais?
Ah, por favor, velho. As suas têm sido as melhores.
Cê...
O pessoal já conhece as nossas histórias de cocô.
É, então é verdade. Tem uma legal também, assim, que é quando sua mãe vê isso, que também é meio constrangedor, né? É... Eu sou ator, antes do Desimpedidos, tava fazendo uma peça de teatro, peguei o ônibus, tava voltando, e eu morava perto da Brigadeiro, o Luiz Antônio aqui, né? E aí o ônibus tava subindo a Brigadeiro. Tava subindo a Brigadeiro e tava tranquilo, tava aí um amigo meu.
Faz tempo?
Né? Faz uns 5, 6 anos. Tá. Tava subindo a Brigadeiro, normal, tranquilo, depois de ensaiar. Quando eu me despedi dele, do ônibus, eu desci do ônibus e fui descendo a Brigadeiro. Do nada. Sabe aquela dor de barriga do nada?
Sei, são as piores, que é aquele suor frio.
Sim, foi uma pontada e, mano, fudeu.
Ele não tem aviso, porque não geralmente tem aqueles avisos, né?
Não teve aviso, não teve. Foi a pontada que não dava pra segurar. Pá! Seguro, não dá pra segurar. Dei tipo uns 10 passos tentando segurar, andando marcha atlética, não consegui.
Eu não aguento, velho, sou muito infantil.
E aí... foi tipo Johnny Walker, comecei a andar e me cagar, descendo a Brigadeiro, andando e me cagando.
Mano, é muito sugestivo, né? Sim. Andando, me cagando, descendo a Brigadeiro. É.
Andando e me cagando.
Você tava de calça?
Tava de calça de moletom, andando e me
cagando. Que bom, hein, meu? É.
Não, dá uma segurada, né?
Mas o moletom, cacete, ele moletom puxa, é uma foda. Esponja, né?
Ah, se fosse bermuda, aí fodeu.
Ah, mas, mano, podia ser calça jeans, ela dá uma segurada, tá ligado? Agora, moletom, mano...
Escorreu pra meia.
Escorreu, manchou. Sim. Continua.
Não, mano, aí comecei a andar e me cagar, até fazer aquele travesseiro na cueca, né, mano?
Puta, aí você foi longe mesmo.
Aí, cara, quando eu cheguei em casa, tipo, dei oi, né, tal, não sei o quê... pro porteiro, pro Edmilson, falei, oi Edmilson, tudo bem? Meio constrangido, assim. Aí deu aí pro Edmilson, então não sei o que, meio constrangido, subi e tava sem a chave de casa, já era lá pela meia-noite. Toquei a campainha, minha mãe, dá pra ver, tentei pra ver pelo olho aqui da porta, né? Já tava tudo escuro, todo mundo dormindo. Ela veio, mano, com aquela cara amassada, camisola sofrida, abriu a porta, ela olhou a minha cara lá, o que você tá com essa cara? Eu falei... cocô na calça. Aí, tipo, ela não deu esporro, ela não fez nada, mas ela me olhou com uma cara e falou:
eu te amo, filho.
Ela falou: que é isso?
Virou, eu tô desapontada.
Ela só falou: que é isso? Virou e foi dormir.
É foda.
Tipo, a mulher trabalhou o dia inteiro, tava dormindo, isso. Pro filho da puta esquecer a chave, com 18, 19 anos de idade, pra falar que se cagou.
Chegou cagado.
É assim, quando você vê que tá nada vendo, do mano. Que você ensinou, você conhece minha mãe.
Eu falei como mãe. Tá?
Você conhece minha mãe, tio.
Eu conheço, isso então, que é mais engraçado.
Então,
ai, meu Deus.
Foi muito constrangedor, foi muito triste, cara. Mas essas coisas acontecem, né?
Acontece, cocô acontece. Isso que é o mais chocante.
É, e teve outra vez de Xenical também, que essa...
Inclusive não... é o nosso patrocinador aqui desse podcast.
Patrocinador maravilhoso. Xenical, viu? Pra sua bosta sair mais bonitinha. Tome o Xenical, olha aí. Eu fui com meu pai pra Monte Verde. Uhum. Né, que é tipo o Campos do Jordão, mas não é.
Pra quem caga.
É tipo Campos do Jordão, mas não é. Aí a gente foi lá pra andar a cavalo e andar de quadriciclo. E a gente começou andando a cavalo. E eu tava tomando Xenical, né? E na noite anterior eu tinha comido japonês, né? Peixe cru.
a comida, né?
Tranquilo. A cara, da cagada. Mas tranquilo, chegamos em Monte Verde, de boa. Fomos andar a cavalo, galopei, né?
Galopei.
Galopei, tranquilo, nada.
Puta, receita boa pra quem vai.
Isso.
Tipo, deixa eu misturar o melhor jeito possível.
Isso foi antes ou depois de você? Isso foi antes ou depois de vocês cagarem em Natal?
Eu acho que foi na mesma época,
assim. Porque, mano, se foi depois, é muita burrice do cara falar assim... É, eu andei de bug nas dunas e eu me caguei pesado.
Deixa eu andar de cavalo.
Vou tomar esse remédio e andar de cavalo, andar de bug.
Quantos estados você cagou já?
Não, velho? Mas de qualquer jeito foi burro, porque uma das duas foi antes.
É verdade.
Okay. De qualquer jeito foi muito burro.
É verdade.
Aí eu andei a cavalo e aí quando eu desci, tinha uma ladeirinha, né, pra subir. E eu tava com uma calça, ela era verde, tipo verde de exército, assim. Sabe? Aí, cara, eu fui subindo assim, eu esqueci que eu tava tomando xenical. Porque você esquece. Que a bosta é essa, né?
Uhum.
Que você esquece. Literalmente. É, literalmente, que você esquece. Aí subindo a ladeirinha, eu peidei. Né? E me liguei que tinha dado ruim. Só que fiquei com vergonhinha de contar, porque, pô, tô de calça em Monte Verde, vou estragar o passeio. Só que meu pai e minha irmã estavam atrás.
Ai.
E esse verde, ele mostra. O que rola? E porque aí começou a sair...
Aí virou camuflado mesmo.
É, aí começou, mano, a descer o óleo de pastel, bunda de gordo, né? Encosta tudo. Foi encostando o óleo no meio. Então, mano, quando eu terminei de subir a ladeira, eu tava todo com óleo no meio da bunda. Aí meu pai e minha irmã falaram, o que é isso? Eu falei assim, é, peidei e me caguei. Meu pai começou a ter um ataque de riso. A Júlia também começou a ter um ataque de risos. Eles começaram a rir da minha cara, ninguém me ajudou. Eu cheguei até um quiosque no centro de Monte Verde.
Isso eu imagino você terminando de subir a subidona. Aí seu pai, Henrique, que é isso? Peidei e me caguei. Ele começou a rir. Aí, tipo, 2 quilômetros pra frente do quiosque. Ele foi esses 2 quilômetros rindo do seu lado. Você foi até os... Moço, preciso de ajuda. Seu pai igual o cara do Simpsons.
Foi muito isso. Aí pedi aí o quiosque, o banheiro não ficava aberto. Então eu tive que pedir a chave pro cara. Nossa. Entrar, jogar a porra da cueca lá e aí voltar, mano.
Olha, eu não tava preparado pra tantas histórias
assim. E tem um negócio também, eu vou contar, foda-se.
Conta.
Por exemplo, assim, um negócio relacionado a fazer cocô, que assim, é uma prática minha, porque eu não consigo, aflição completa, eu não consigo, e isso é algo corriqueiro que acontece na minha vida. Já até contei no Desimpedidos isso uma vez, e é verdade. Eu, não sei vocês, mas eu não consigo cagar molhado.
Como cagar? Como assim cagar molhado?
Cagar molhado, tipo
de banho?
Tipo, tô no banho,
horrível.
Tô na piscina, não, eu também, não consigo.
Também não, eu tenho que me secar.
Não, eu não consigo sentar na privada.
Você fica sambando.
Não consigo sentar na privada e me cagar, eu não consigo. Não
Mas
consigo.
Às vezes você sua, velho, igual quando
ela falou. Então, esse pra mim é um problema também, porque eu consigo. Se eu me esforçar, eu consigo, mas eu não curto. Mas o cagar molhado de suor, pra mim, já é um problema também. Eu não gosto.
Tá, mas o banho é pior, mano.
Do banho é muito pior.
De piscina é
o
pior.
Não, o de banho... Assim, se eu tô no box e me dá vontade de cagar...
Eu cago no box.
Eu cago no ralo e aperto com o dedão.
Cala a boca. Se você não sabe... Pera aí. Para tudo.
Sério?
Não. Para tudo.
Eu falei de zoeira, pô.
Não, pera.
É zoeira dele.
Parou tudo. Eu tô organizando essa porra, silêncio.
Eu cago...
Espera!
Desculpa.
Dá licença, muitas perguntas foram levantadas.
Como piada.
Houve uma comoção muito grande, como nunca houve aqui dentro desse podcast. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo no meio do ano, você também pausou. Ou chamou o próximo ponto pra não dar risada na hora.
Desceu, pulou da janela.
Peraí, velho, eu também já fiz a mesma coisa. Foda-se, tô com a corrente, tenho muitas histórias aqui pra te contar que talvez você não ouviu.
Então vamos contar.
Mas assim, quando vocês cagam, vocês nunca é aquele cocô da hora, como a gente já está pré-estabelecido aqui nesse podcast. É um cocô ruim. Onde você saiu da balada, se alimentou mal durante a semana. É toda uma consequência de fatores que culminam naquela resolução final. Agora, você falar que você deliberadamente... Ó, consegui falar, hein? Deliberadamente caga no banho sem saber o que vai sair. E se for um cocorosco? Um torosco,
você empurra com o dedo... Se você almoçou um churrasco, velho. Você caga no banho?
Opa!
Seu
Opa!
Cu.
Não, e sabe o que eu fiz uma vez? Porque assim, eu
Você tem que fazer todo um estudo do esgoto do seu, tipo, da sua moradia.
Eu contei isso pra alguns amigos meus e eles não acreditaram. Mas assim, também não é que eu cago direto do banho, só quando dá vontade.
Tudo bem, eu já tenho umas três, quatro só.
Mas, quando... mano, vamos supor que te dê vontade uma vez por mês no banho. Já
não,
é
mas
muito.
Mas é só quando é vontade escrota. Só que na vontade de escutar que, mano, não dava. Tipo, eu teria que sair pra sentar na privada.
Entendi. Nossa, não. Super gosto de cagar molhada.
Nossa, não.
Cara, eu sou louca, a única, Jéssica. Velho. Não. Então eu não acredito nisso.
De aí... banho? Cagar molhada de banho?
Ah, eu saio do banho, quero muito fazer cocô.
Aí, nem se seca, de boa. Aí você termina de cagar, acho, entra no banho de novo e lava a bunda.
É porque é um puta desafio. Tipo, provavelmente
Jéssica,
quando eu vou
esse
tomar
tipo
banho,
de cocô,
tô...
quando você vai limpar, ele é, você tá molhado, escorrega, você vai dar a primeira passada, vai até o meio das costas.
Nada, pior que isso. Você vai passar...
Aí é uma skill que você tem
desfaz.
Que adquirindo.
É, o papel desfaz, você passa o dedo no meio do cu, sai com o dedo cheio de bosta, mano.
É, uma merda.
Não, gente, não, vocês pera. Precisam evoluir nesse
Continua, quesito. O Chico caga no banho.
Não, qual é? Então, só pra explicar. Eu contei pros meus amigos assim, quando dá uma vontade muito escrota, eu não vou cagar molhado, eu cago no ralo e aperto com o dedão, certo?
Chico,
certo?
Relaxa, que ninguém pé. Vai te julgar, velho.
Não, só pra explicar, pra nossa querida audiência.
Sim, sim.
Mas assim, se dá aquela vontadezinha, eu seguro e tal, me seco e vou cagar, é tranquilo. Mas o que aconteceu? Eu contei pra alguns amigos meus que eu já fiz isso algumas vezes, quando dá vontade escrota. E caguei. Aí os caras, cala a boca, você tá mentindo, né? Cala a boca, você tá mentindo, cala a boca, você tá mentindo. Aí a gente foi viajar pro Guarujá, né? E no Guarujá. O banheiro que tomava banho, ele tinha uma janelinha pra área de serviço. E aí, tipo, dava pra ver da área de serviço o banheiro e dava pra ver a área de serviço, né? Enfim. E aí, o que eu fiz? Eu nem tava com vontade de cagar, mas eu tinha
contato.
Mas eu tinha contato.
Pela
queria
piada.
Provar um ponto.
Mas pela piada.
Queria provar um ponto.
Estão duvidando de mim.
Mas eu tinha contado a história na viagem. Eu falei, ah, eles não duvidam que eu já caguei no box? Eles não duvidam? Eles vão ver, então. Aí eu fiz força.
Nossa, Chico.
Caguei no box.
Não é pra isso que eu te chamei aqui. Tá forte, hein?
Eu fiz força.
Tô zoando.
Caguei no box.
Um torosco?
Aí, é o toroçaço.
E chamou os amigos, ó. Vem cá,
aí,
meu.
Aí eu li, não, aí... O que que eu fiz? Aí eu fiz... caguei pra caralho. Aí comecei a rir sozinho. Aí meus brothers estavam na sala.
Você cagou de... Pera, primeiro.
De propósito,
pra cagou de pé, mano. Assim, você consegue se imaginar cagar de pé,
eu
velho?
Caguei assim, ó. Eu caguei assim, ó.
Como
assim?
Que lógico?
Eu fiz assim, ó. Eu caguei assim, ó.
Ah.
Aí ela caiu no chão. Aí eu comecei a rir, porque eu me achei, mano, muito, né, um imbecil de fazer isso só pela piada. E a bosta tava no chão. Eu falei, não, agora eu vou até o final, né? Aí eu cheguei, mano, na área de serviço, né, na janelinha aqui do banheiro. Eu falei, oh, me ajuda aqui, oh, me ajuda aqui. Aí os caras vieram desesperados. Eu peguei com a mão e fiz assim, ó. Você tem problema, assim, é, mulher.
Ai, meu Deus, velho. A gente tem um vencedor, eu acho.
Aí, o que eu fiz?
Empurrou pro ralo.
Não. Aí a privada tá do lado, eu joguei na privada. Nossa, falei, não, que nojento, não vou apertar com o dedão. Aí eu joguei com a mão na privada.
Ai, caralho.
Acaba essa porra, mano.
Não, eu jurava.
Nossa, velho.
Eu tenho certeza
não,
que
calma,
nós...
pra quem não viu isso, espera. É porque é um podcast. Ele pegou o cocô e fez como uma garota.
Que mostrando garota? Uma rosa.
Fazendo um sorriso.
Não. Velho, eu acho
que... Eu não sei descrever
isso. Eu acho que ele ilustrou muito bem. Eu acho que quem não tá vendo também tá sentindo. Agora eu tô vendo... Nossa. Tô preocupado com a repercussão disso. Quem é que vai abafar todo esse buzz que vai dar. Porque o máximo que foi de nojo que eu recebi de mensagens quando eu conto uma história de nojo aqui, porquinha, foi quando o Léo ainda tá na mesa desmaiado. Acho que ele tem um teto preto e não consegue ouvir coisa muito nojenta. Mas foi uma vez que eu cheguei muito louco depois de um churrasco e vomitei no meu box inteiro.
Esse pra mim era mais nojento.
Esse daí tá ganhando, não tá?
Esse tá, é. Dele
então,
tá.
Então, mas a minha tava ganhando antes.
Tava.
Acho que o Chico tá ganhando de mim.
Agora o Chico tá.
Sua história claramente ganha, velho. Porque você mostrou cocô, você pegou cocô. Brother, eu nunca peguei um cocô, um torosco na mão.
Olha, eu vou te falar, eu acho... Que pra mim, a história do Chico é pior. Por pouco, ela é pior do que a da Jéssica. Eu acho que a da Jéssica só ganharia da do Chico se a Jéssica fosse o cara que foi cagado pela Jéssica.
Tinha que chamar esse cara aqui pra contar o ponto dele.
Mas se ele tivesse aqui... transtorno posso?
Sim, porque, mas você sabe tudo o que aconteceu. Pra ele era só... Meu, tava com uma gatinha na praia, do nada ela cagou em mim, correu pro banheiro, ela não quis mais falar comigo. Pra ele foi um trauma muito grande. Agora, o... Tá ligado? Você teve tempo pra se resolver com você mesmo.
Ó, mas eu tenho um voto aqui, cara, pro Chico, porque tanto a história do Tito quanto a da Jéssica foi involuntário. O do Chico foi pela comédia,
é verdade,
cara. Foi tipo, é sabe, o cara se empenhou.
Foi pra provar um ponto, velho. É verdade, Will, você tem um ponto ali.
Eu provei mesmo, cara. Eu quis mostrar serviço.
E essa é a maior qualidade barra defeito do Chico, né? Tipo, ele se compromete mesmo.
Me comprometo mesmo. Tem que ser, né?
É verdade. Eu acho que o Chico tinha que voltar regularmente aqui nesse podcast, porque pra você que não sabe o dia a dia dos impedidos, um dos melhores momentos é quando há uma festividade, uma comemoração, como fim de ano, ou qualquer tipo de festa,
festa,
né?
Junina.
E aí o Chico fala, chega aí, eu tenho uma história pra contar. E ele tem uma história
como que... Como é que é
a
minha voz?
Não, se você falar, chega aí, você vai gostar disso. Mas é muito bom, cara, ele tem umas histórias muito boas.
Eu vou contar uma história feminina então, que é da minha amiga Camila.
Um beijo pra você, Camila, que tá ligada aqui na UVV. Daqui a pouco, né, vai ganhar a promoção do Coração Sertanejo, hein?
Velho, a parada eu vou resumir, porque como eu não tava na pele dela, né, eu vou contar o que ela me disse, basicamente. Que ela tava com muita vontade no banheiro, tava bêbada, não sabia direito o que tava acontecendo com ela. Ela foi no banheiro e como... Eu vou até encenar aqui. Como toda mina não senta no vaso, né, a gente apoia, assim, a mãozinha e pá, né? Aqui é o vaso sanitário, a cadeira, e eu tô mais pra cima, suave. Só que aí ela tava muito louca, né? E deu uma empinada a mais, assim.
Pá. Nossa, já vi tudo.
Só que ela fez tanta força pra assistir isso aí, né?
Espirrou a tampa.
Que aí ela se cagou, velho. Só que ela se cagou nas três paredes do balão, tá ligado?
Bichou
na de trás, na aí do lado, na do outro, tá ligado?
Eu sempre quis saber que tipo, consegue fazer isso, velho.
Foi tipo espingarda de cocô, velho.
A Camila... Tudo
pra quanto é lado, velho.
Não, aí eu vi vantagem.
E como foi pra ela sair dessa...
O quê? Ela falou que ela limpou só a parte do vaso sanitário, porque ela tinha acabado de usar, assim, né, pá.
Não fui eu, né?
Saiu de lá e falou, gente, cuidado, esse banheiro aí, ó. Alguém fez alguma cagada aí,
e
velho.
E as minas que estavam no banheiro devem ter falado, mano, essa mina é zica, porque ela conseguiu usar o banheiro desse jeito. Meu Deus.
Cheiro podre da porra, velho. Não. Caralho. E é foda, mano, porque, mano, mina não dá pra sentar no vaso sanitário, tá ligado? De rolê.
Sim.
Nossa, mas são poucos.
Sabe o que eu fiz? É, já que você falou de rolê, lembrei de uma bem legal também. Devia ter uns 18 anos. Tava numa balada, né, aqui de São Paulo, com os meus amigos e tal, não sei o quê. Aí eu virei pra um amigo meu, o Daniel, e me deu vontade também, caso não dá pra segurar. Eu falei assim, mano, vamos comigo. Não sei porque eu chamei, ele foi comigo, né?
É, broderagem,
foi,
né?
Pô? Broderagem.
Tô vendo que o cocô vai ser difícil.
Só que assim, eu não tava em plenas condições, né? Já não tava tão mal assim, mas já tava... Sabe naquela... Quando você já não tá ligando pra muita coisa? Você não tá ligando pra muita coisa? Eu falei assim, foda-se, eu vou. Aí eu entrei no banheiro e eu me deparei com... né? O banheiro tinha dois boxes, né? Com privada... Só que nenhum dos boxes tinha a porta.
E aí?
Nenhum dos boxes tinha a porta, só que eu precisava, tá ligado?
Que bom que você chamou seu brother, ele podia ficar de segurança na porta.
Exatamente, exatamente.
Foi isso mesmo?
Calma, eu fui, sentei, não tinha, né, os negócios, né, igual. Aí eu falei assim, ah, mano, quer saber? Foda-se, sentei no bagulho. E comecei, trau, trau, trau. Já tava, mano. Os caras entravam, não entendia nada. Tinha um gordão. E eu só cago sem camisa, né?
Segurando. Aí, e segurando o piu-piu pra cima, né? Porque pra não, né?
Aí eu só cago sem camisa. Aí os caras entrando.
Não, mas calma, Tito. Você não consegue cagar sem camisa, mas você entra num banheiro.
Eu tiro a camiseta.
Calma. Você entra num banheiro do rolê em que não tem porta.
Ah, não.
Do mictório, da pia pra privada. E você vai cagar
não,
sem
aí,
camisa?
É, aí não.
Eu então, fiquei... Mano, aí foi um clima constrangedor. Porque não tinha porta, meu amigo ficou rindo, meio com nojo. Não quis me ajudar muito de ficar na frente da porta.
É lógico.
Então ele ficou no banheiro pra dar um apoio. Mas a galera entrava, via um gordão sem camisa sentado cagando. E foi na época que o Naldo tava fazendo sucesso. Então eu caguei levantando a mão pra cima e pra baixo, falando alto em cima, alto em cima.
O bom é que você caga, mas não perde a postura,
não,
né,
velho? Não. Você tem... Nesses momentos, você tem que agir com naturalidade.
Abraçar, velho.
Igual, por exemplo, tem lugar que você vai... Por exemplo, você dá vontade de fazer cocô. Você entra nos banheiros, por exemplo... Cara, é constrangedor, porque você tá dentro do box, a porta tá fechada, só que a porta é muito pequena e dá pra ver que você tá lá. Todo mundo que entra vê que você tá cagando. Uma vez no Rio de Janeiro, eu fui numa churrascaria... Aí eu fui cagar, só que, mano, a porta era muito pequena. Então você ficava assim, tá todo mundo quente. Então eu vi que você tava cagando. Por que que tinha porta, então?
Então, isso eu não entendo por que que tem banheiros que te convidam a cagar e ao mesmo tempo te fazem passar por situações escrotas se você estiver cagando. Tipo, tem banheiro, mano, que você entra no banheiro, você vê os pés, tá ligado? Se a pessoa estiver cagando. Isso eu acho uma falta de respeito, mano.
Também acho.
Porque se você não quer que as pessoas caguem ali, não põe sanitário. A não ser que seja no banheiro feminino.
Acho que devia ser separado, velho.
É lógico.
Acho que, tipo, é muito íntimo. Eu não consigo quando, mano, você tá com vontade de cagar, motel. Aí você ouvir o barulho da porta do banheiro público abrindo. Você consegue até ouvir...
Jamais.
Sei lá, o som do bagulho de secar a mão. E o barulho da porta de novo. Aí entra outro filho da puta. Você fica segurando o cocô?
Ah, nem ligo de ver se eu tô cagando ou não pelas minhas perninhas, velho.
Sério?
Ah, mano, tipo, se você se cagar sabe na que eu calça, faço? Qualquer vezes... pico, tipo...
Então, sabe qual é o esquema? Eu tiro o tênis e coloco no box do lado. Aí eu cago no do lado e os caras acham que é do outro.
Ah, bem inteligente isso.
É bom, mano, mas...
Mas e o problema é quando você também vai cagar nesses banheiros que, e que...
O foda é quando você tem contato de olho.
Então,
olho
sabe, olho. Sabe banheiro que tem uma fresta,
assim? Sei.
Que, mano, a pessoa entra, se ela quiser dar um bizu em você, ela vai ver. Ela vai ver.
O foda é cruzar o olhar, mano.
O foda...
Quando você tá cagando, você tá tipo... Aí você só vê durante uma fresta que tem a grossura do seu dedo, um olho cruzar com o seu, velho.
Sim, é que tem... As pessoas, o ser humano, ele tem a falsa impressão de que a felicidade tá em ter um celular novo, um computador e tal. Eu acho que o humano tinha que aprender, sei lá, com o cachorro, tá ligado? Que quem tem cachorro sabe a felicidade que... A verdadeira felicidade é quando você fala, vou passear. O cachorro sabe que vai cagar. É. E aí você vê a verdadeira felicidade, entendeu? Essa que é a grande felicidade. É você poder fazer cocô, é você poder...
É a felicidade lá, nas pequenas coisas.
Nas, né, pequenas, velho, coisas. Ou nas grandes também, né? Porque tem vezes que você vai fazer cocô. Foi igual eu te falei. Que foi por isso que teve o convite.
Foi isso.
Porque a gente se viu no corredor, aí eu tava contando uma história. Eu falei assim, mano... Eu caguei...
Caiu o cocô da hora, Jéssica, você precisa ver,
eu caguei, ver, né? Sabe, parecia crocodilo no lago.
Ele falou aquele que não tem corte, faz um U na privada.
Faz U na privada fora... ou fica pra fora igual crocodilo, assim, olhando. Só pra dar o bote. Sabe, quando fica só a cabeça de
ovo. Peraí, eu vou mostrar, velho. Esse cocô é bom, mano. Não parece o checo de uma fase?
Cara, que coisa feia. Porque parece que tem...
Porra, eu consegui...
Parece um chefão. Parece que tem um filhote lá atrás com um olhinho. Já ligou nesse fundo?
Que é isso? Uma pintura do Bob Ross, porra?
Nossa,
se liga,
velho,
mano. Puta V de vitória.
Nossa.
V de bosta.
V de bosta. Mas, ó, a gente tá falando só de cocô ruim. Esse daqui foi um cocô bom. E, mano, na moral, não vem pedir a foto desse cocô porque eu não vou mandar. Porque já chega do coração.
Não, chega.
Agora, e aquele cocô bom que você faz com vontade e fica com aquela sensação boa no cu depois?
Não, é...
É gostoso,
é,
né?
É legal pra caralho. O melhor cocô... É aquele que você faz, ele é gostoso e você não precisa de papel. Que você fala
assim, mano, eu chamo de cocô mágico.
É, não sujou, que porra é essa? Ou aquele que você faz e você olha, cadê ele?
Exato.
Como é que você faz?
Eu tava conversando com uma mina e era exatamente isso. Eu falei, fiz cocô mágico. Eu falo, você limpou, não tinha nada? Ela falou, não, fiz cocô e quando eu fui olhar, não tinha nada. Cocô mágico varia, velho. O que é cocô mágico pra você, Léo?
Cocô mágico pra mim é quando eu cago e não sujo a bunda.
Eu também.
É.
Só que aparentemente pra algumas pessoas é quando você caga. E acontece mesmo, não tem nada na privada.
Teve uma vez que eu caguei um Hot Wheels, mas eu não lembro quem colocou.
Eu já ouvi falar disso. Mano, a minha tia uma vez, ela foi cagar de madrugada. Olha essa história que tensa. Ela foi cagar de madrugada. Ela falou, não tinha mania de tipo, vou mijar, acender a luz do banheiro, nada, né? Que era banheiro do meu quarto ali. Sentava, mijava e voltava, e dava descarga e voltava, já era. Ela acendeu a luz, assim, meio zumbi. A hora que ela foi sentar na privada, tava saindo um rato, mano, de dentro.
Nossa,
da privada, velho.
Nossa, velho.
Mas sabe... Mano, que absurdo.
Você já viu esses bagulho de que rato
já
vem com encanamento?
Eu já vi aqueles vídeos no YouTube. Nossa. Onde mostra, tipo, uma privada cortada no meio
e o rato
subindo, mano, pela privada. Aquilo é assustador, velho.
Eu já vi de cobra nos rolês, tipo.
Nós também, que elas ficam, tipo, enroladas na borda da privada por dentro.
É, mano, você tá louco. Eu tenho medo fudido. Toda vez que eu vou, eu dou uma levantadinha, velho.
Eu também, mano.
Você tá louco.
Não, mas sabia, assim, os meus pais são separados, né? Mas quando eles eram casados... Né, morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí um belo domingo meu pai acordou, foi no banheiro e, mano, ele ficou preocupado. Porque ele olhou assim, o banheiro era mais ele que usava, só o banheiro dele. Quando ele olhou assim, tinha uma bosta gigante. Gigante, gigante.
Cocô de cavalo.
Gigante, gigante. Aí ele começou a andar pela casa, tá? É,
pra ver se tem alguém.
É. Aí, tipo, ele
descobriu. Da minha família.
Ele descobriu no final que tinha sido a Júlia, que era muito pequena. Mas ele achou que tinha entrado um ladrão. Que ele falou, não.
Gente.
Ele falou assim: não foi a Ana, minha esposa, porque ela tava do meu lado.
Eu conheço o cocô da minha mulher, porra.
O Henrique tá dormindo, a Júlia também entrou um ladrão.
Não acredito nisso.
Mãe dele andando com um taco de beisebol.
O cara ficou, mano, mó cota achando que tava sendo traído pela mulher pelo tamanho do cocô. Era a filha de 4 meses.
Pode me falar, quem tá aqui frequentando a casa? Eu sou trouxa. Puta cocô de adulto, tá ligado?
Achou que tinha estado ladrão. Achou que não fui eu, pô.
Mano, caralho, velho.
Puta que pariu, velho. Olha, quando você falou que tinha história de cocô, eu não sabia que era tanto, cara. Você tava no canal errado, você devia abrir um canal sobre cocô. Ou histórias, né?
Ai, meu Deus do céu.
Puta
Ai,
que pariu,
mas
mano.
Mas é bom conversar sobre isso.
Eu também acho,
é
velho.
É bom.
É legal.
A gente tá quebrando esse tabu, mano, sobre que... É impressionante, porque a gente recebe muita mensagem de pessoa que faz cocô e agora se sente bem e representado. É incrível. Porque eu me sinto muito envergonhado quando eu faço, mas agora não mais, eu até forço pra poder contar no podcast.
Então, aí você vai fazer. Daqui a pouco você vai ter uma história tão boa quanto do Chico, que se forçou a fazer um cocô e virou uma história rica.
Então, mas a diferença entre eu e o Chico é que eu, tipo, não tenho porquê. Ele, tipo, faz de propósito mesmo. Tipo, ele gosta.
Provar um ponto.
Isso aí, então você que escutou a história do Guarujá, mande no Twitter na hashtag Chicocô, você curando seu cocô.
Cuidado.
Eu vou ver e os melhores a gente retuita, hein? Como, velho? Bom, a gente tá falando. Eu quero falar mais de. Tudo bem que não é de cocô, mas eu quero contar aqui.
Conta!
A história do João, que você me alertou. Acho que é legal essa história.
Por favor, fica
acho
bom,
que é legal, mano. Essa história.
Maravilhosa. Olha,
eu tenho uma grande brincadeira.
Ah, você vai contar isso aí mesmo?
Eu tenho uma grande brincadeira com o Tito.
Pera aí, rapidão, velho.
Com o Tito, não.
Não, mas é principalmente...
Com o Tito, não, velho.
Caralho, faltou um peidinho aqui,
uma
mano.
Grande puta, uma grande parceria,
velho. Peidei no microfone que eu falo, não é da hora.
É, enfiou a boca na sequência.
Não, mas tem... Ah, você, Léo, você sofre bastante isso. Quando eu entro lá na Ilha do Desimpedidos pra ver os vídeos, o Tito também passa sobre isso, mas enfim. Com os moleques lá da produtora que eu tenho intimidade, né? Eu fico brincando de pegar no piu-piu. Assim, opa, e aí, Titão? Não sei o que, ele, bora, não sei o que. E aí, Léo? Pá, pegar no piu-piu. Até que um belo dia, o Tito me amaldiçoou.
Eu falei a verdade.
Ele falou assim, ó, qualquer dia, você vai fazer essa brincadeira com alguém aqui, alguém vai estar de pau duro e vai ser a maior merda. Eu falei, cala a boca, que vai estar de pau duro, não sei o que.
É estatística, velho.
Né? O que acontece? Um dia entrei na Ilha dos Desimpedidos, fui aprovar o programa, né, pro programa ir pro ar, sentei do lado da editora e eu coloquei o banquinho no meio entre a editora e o outro editor, o João, né? Só que tava demorando muito pra abrir, né, o vídeo, e eu tava começando a ficar meio entediado enquanto não abri o arquivo. E o João tava do lado editando. Aí eu tinha essa brincadeira com o João, né? Eu peguei e fiz o pipi aqui do João. Epa! Só que quando eu peguei...
Meia bombinha.
O João tava meio... Chubirabiron, né?
Tava felizinho.
Ele tava felizinho.
Tava alegre.
Tinha acabado de acordar.
É. E sempre que eu pegava no pau do João, ele falava, você é louco, para, não sei o quê. Quando eu fiz isso, eu peguei no pau do João, ele ficou quietão.
E você também.
E eu também peguei, virei pro lado.
Nada aconteceu.
E fiquei 10 segundinhos pensando no que passou.
Vou pensar nas minhas atitudes aqui.
Eu fiquei 10 segundinhos aqui, mano, só pensando em será, mano? Peguei no pão do cara e falei, vou ter que falar. Eu falei, ô João, sai de pão. Eu tava, meu, Foi muito constrangedor. Mas no final deu tudo certo. Aí eu contei pro Tito, o Tito falou, é bem feito, te avisei que isso ia acontecer. E aconteceu, caramba, realmente.
E desde então você parou de ficar pegando o pipi dos meninos, né? Ainda bem.
Isso aí, parei.
Sinto falta. E ele falta. Tava editando o quê, velho? Tava vendo o quê?
Aquele canal pornô lá de rola.
Não. Às vezes o editor faz um corte muito maneiro.
Ai, ô Willi, tá na hora de chegar no nosso momento Gastalombra? Então vamos chegar no nosso momento Gastalombra, que eu não avisei previamente para. Como é essa? Essa é... A gente tem trilha sonora pra isso? Caralho, mano, eu tô fazendo o meu segundo podcast e não sabia ainda que tinha isso. Nosso momento Gastalombra aqui no nosso podcast é onde você pode indicar o que você quiser, do que você está passando, assistindo, criando ou whatever. Você tem por acaso, assim, alguma coisa que tá passando na sua vida ou que vai bombar no próximo carnaval, uma música, algum gênero?
Aí. Obrigado pela deixa. Calhou de um tempo.
Olha que coincidência.
Olha que coisa louca. Então, pessoal, eu tô com uma música aí chamada Mamadeira. Que, né, um axezão.
Sucesso no Spotify.
Sucesso no Spotify. É, já chegamos aí a quase 400 mil plays.
Nossa,
velho. Nossa. É. Mamadeira conta a história do boneco Pinóquio no Carnaval de Salvador. Então, escuta aí a Mamadeira um pouquinho, ó. Ah, gostaram?
Ah, naquelas, né, velho? Essa é uma música que eu amo e odeio, porque você
que mostra...
Mano, é muito chiclete, cara. Olha, não tô desmerecendo seu trampo. Eu tenho certeza que essa música tá pau a pau. Inclusive, você mostrou pra Ivete Sangalo. E se ela provou, quem sou eu pra falar que não?
Não é, verdade, é, não
é
velho.
É verdade. Mas é uma música muito boa, mas eu odeio axé. Mas quando ele começa a me cantar essa porra no meu trabalho...
Mas, inclusive, só falar assim, vai rolar dia 15 de fevereiro na Via Matarazzo... Uma festa chamada Oxi, onde eu cantarei ao vivo pela primeira vez a música Mamadeira. Então, se você não me conhecia, gostou das histórias de cocô aqui, se divertiu e gostou da música Mamadeira, vá no dia 15 na Via Matarazzo, mande mensagem no meu direct, @oxicungunha, pra perguntar sobre o rolê. E todo mundo que tá escutando aqui o podcast do 1-2 e me mandar mensagem, me seguir no Instagram, @oxicungunha, estará VIP na festa.
Ô louco, velho, isso é uma promessa.
Então vamos lá.
Isso é uma promessa, hein, rapaz.
Vamos tomar uma, escutar a música. É pré-carnaval, dia 15 de fevereiro, hein, gente.
Justíssimo. Irado.
Tá bom, obrigado.
Ah, eu acho que deveria ficar só a indicação do garoto aí.
Ah, mas foi a primeira vez que eu pensei antes, caralho. Toda vez que o William me fala, me indica alguma coisa, eu não sei. Hoje eu pensei, tá com o tema ainda do cocô, porra.
Tá, então fala você.
Ah, não quero mais também. Peraí. Opa, neném.
Fala sua indicação.
Não, olha, vou indicar uma série que eu não sei como eu não indiquei antes, cara. E tem tudo a ver com...
É o Chaves, é muito legal. Chaves, uma baita série mexicana aí.
Nossa, tá fedido pra caralho, meu irmão. Se liga, chega aqui.
Não senti, ainda não senti.
É, mano, é porque eu sou egoísta, eu peido pra mim mesmo. Então, se você já viu a série American... Puta que pariu, tá fedido mesmo. American Vandal, acho que é Vandal americano. A primeira temporada baseia-se num cara que desenhou um pinto no...
Ah, é muito bom.
Você já viu?
É
como... A primeira temporada é sobre o cara que desenhou um pinto, tipo, no estacionamento no carro de alguém.
É como se, tipo, entre aspas, crimes da escola fossem crimes fodas.
É tipo, que os caras falam que é mockumentary, né? Que é tipo um documentário caçoado, né? Aquele formato de reality show onde o cara fala: eu não estava naquele momento lá, eu não sabia o que tinha acontecido. Só que o incrível dessa série, que já foi cancelada, infelizmente, é que na segunda temporada... O tema é alguém que envenena a água da escola com laxante.
É verdade.
E faz todo mundo se cagar, velho.
Sim.
Nossa, e até rolou, lembra desse vídeo?
Sim.
Rolou como um viral, tá ligado? Tipo, todo mundo achava que realmente era verdade, igual foi o da nossa famigerada Milena, de muitos anos atrás. E a galera achava, velho, que todo mundo, tipo, realmente o cara tinha colocado.
Sim.
Então rola toda uma investigação em volta de quem que fez isso. Só que com aquele tema de documentário.
Sim.
Ah, de investigativo, meio de crime, meio sério. Você não sabe se o cara tá brincando, se tá falando verdade. Então eu indico pra caralho, mano, no Netflix, lá, Vandal americano. Vejam a segunda temporada, que é sobre cocô para um caralho. Que bom, hein? Adorei esse episódio de cocô, com a participação do Chico. Ele realmente falou que tinha muitas histórias pra contar. Eu não sabia que eram tantas, senão a gente ia dividido em duas partes.
Sim.
Né? Mas eu queria agradecer muito sua presença, menino Chico. É, queria que você voltasse aqui pra contar outras histórias, porque eu participo muito das histórias que você conta, né? Eu acho que, inclusive, você devia fazer um stand-up das suas histórias, das suas aventuras, da sua vida, cara.
Pô, que legal, cara. Fico feliz aí que vocês gostaram. Muito obrigado pelo convite. Eu quero fazer... Será que eu faço um stand-up?
Eu acho que você devia, cara, porque,
vale a pena.
Se você ouviu essas histórias leves... do Chico nesse podcast, e você ia adorar ele contando essas histórias.
É verdade. Então, não, mas de verdade. Eu acho que eu já tinha participado de algumas coisas do 1-2, Que eu já participei?
Você já fez a origem dos 4h20.
A origem dos 4h20 eu fiz a locução pra vocês.
Você foi uma abelhinha, a fada dos sonhos.
A baguinha.
É, baguinha, não vou negar assim. E aí também, pô, agora participando do podcast, muito legal. Me chame pro próximo, cara. Gostei
muito. Me chama, porque aqui você pode falar qualquer coisa, cara.
Não, é, espero.
Qualquer merda.
Espero que o pessoal tenha gostado também. Me sigam aí no Instagram, cara. Arroba
Fala Chikungunya. Aí. Arroba o Chikungunya ou Chikungunya?
O Chikungunya. Arroba o Chikungunya. Me sigam. Espero que vocês ouvintes aí tenham gostado.
Ah, então deixa na última foto lá a hashtag #vimpelo12. Só pra gente saber.
Boa, vim pelo 12.
Boa, é nóis.
Isso aí. Valeu, gente. Tamo junto.
Falou, rapaz.
Falou, mano. Ah, não odeio fazer isso.